Bem, acompanhei no Grupo da Cultura uma discussão, no bom sentido, né, entre aspas, sobre os caminhos, a origem e até pessoas que têm colaborado para trazer as primeiras cepas, né, de uva guete, as primeiras mudas, e que depois tem toda uma história de plantio, toda a identificação com o clima, com o terroir catarinense, especificamente aqui no sul de Santa Catarina, né? Que é um conjunto também de elementos climáticos que ajudou o seu desenvolvimento. E por isso, o nosso sul de Santa Catarina, aqui na região, tem se destacado nacionalmente e internacionalmente também com esse reconhecimento. Nós vamos conversar com a Patrícia Mazon, que é presidente da ProGuete, Associação dos Produtores de Uva Guete aqui da região, para falar um pouco sobre essa história, né? E elucidar possíveis confusões geradas por informações que têm circulado na região. Oi, Patrícia, boa segunda, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Muito obrigada por essa oportunidade. Vamos lá.
Eu acho que é necessária essa conversa, né, Patrícia, porque as informações não podem desconstruir algo que já foi tão falado, não é?
Exatamente. E hoje em dia, com a facilidade de comunicação, nem sempre a verdade aparece, uhum, né? Uhum. Então, ainda mais quando se busca inteligência artificial sem ter base, sem ter a ciência agregada, temos que tomar muito cuidado com isso.
Bom, a cronologia traz, desde 1851, o nome Edward Stanford Rogers, né, que desenvolveu a uva guete. Mas eu prefiro que você, que é especialista no assunto, nos traga, né, essa história toda e a linha do tempo da vinda da uva guete para o Brasil, né?
Bom, eu vou então tentar começar a ser bem objetiva, que eu não sei como é que é o nosso tempo, mas o Roger, ele era botânico, filho de uma família que tinha navios mercantes no porto de Salem, no norte dos Estados Unidos, em New England. Ele era de origem irlandesa e ele fazia parte de uma comunidade de horticultura fundada em 1935, mas foi nos anos 50 que ele desenvolveu essa variedade. Partindo de que tipo de... que as Américas... que pudessem se comparar aos da Europa... Aí, seguindo, então, a questão da emigração, né? O europeu vindo para a América e querendo trazer alguns hábitos e ter os mesmos resultados da sua terra-mãe.
Ô, Patrícia, me permita lhe interromper. Nós tivemos pelo menos uns 3 cortes da sua fala.
Tá.
Talvez por questão de sinal mesmo, né?
Tá.
E eu peço até que você recomece, porque tá, a gente quer ter esse áudio com boa qualidade para depois também complementar a nossa matéria, por favor, tá?
Tá bom, me aproximei mais do roteador aqui. Bom a ligação agora?
Ótima, perfeita.
Tá. Bom, então é o seguinte, o Edward Stanford Roger, ele era filho de uma família que tinha navios mercantes no porto de Salem, que é na região de New England, Estados Unidos. Ele era botânico e, portanto, a família tinha condições econômicas para que ele pudesse ter um filho voltado para a ciência. E ele, então, se dedicou muito a essa questão da horticultura, fazia parte de uma sociedade de horticultura da região que existia, com o objetivo não só de conhecer as plantas do Novo Mundo, mas também de trazer as plantas do Velho Mundo para a aclimatização e para uma boa adaptação nesse novo mundo, né? E o trabalho do Roger, em 51, quando ele desenvolveu a uva guete, ele tinha 2 objetivos. Primeiro, que as Américas pudessem ter vinhos e produtos à altura daqueles da terra-mãe, da Europa, porque ele era de família irlandesa. Então, toda a questão da emigração da Europa para as Américas trouxe junto hábitos, usos, costumes, mas no Novo Mundo, com várias adversidades, clima diferente e tal, nem tudo pôde ser adaptado aqui, né? Então, nessa questão de ter uma planta vinífera resistente ao solo e clima do Novo Mundo. O segundo aspecto foi uma doença importada pela França através de uma uva da Califórnia, também lá nos anos 30 do século XIX, chamada filoxera, ou seja, A uva americana, porque as Américas também tinham as uvas, que eram as uvas selvagens, as chamadas também de labrusca. As uvas de mesa, Niágara, Isabel, essas que a gente conhece que compra para chupar no mercado. Ela é resistente a uma praga que dá na raiz, chamada filoxera. Quando o francês descobriu que também tinha uva nas Américas, levou lá a Isabel para passear na Europa, naquela época, e a filoxera danadinha começou a subir nos galhos e simplesmente estava disseminando os vinhedos europeus, começando pela França, Portugal, Espanha, Alemanha, enfim, foi um Deus nos acuda. Os especialistas começaram a pesquisar, primeiro, métodos mais assim diretos, né, como pulverizações, enxertias, e descobriram na enxertia da americana com a europeia uma solução para conter. Porque quando eu falo em enxertia, o que vai ter contato com o solo seria uma americana, como cavalo, que a gente diz, né? E se enxertava, então, com a planta europeia que se queria frutificar, como, por exemplo, Merlot, Riesling, Cabernet e assim por diante, são milhares de espécies. Essa foi uma solução, que aí a filoxera meio que estagnou ali nessa raiz. A segunda solução foram os geneticistas. As escolas de enologia, a própria Itália teve uma escola, tem ainda uma escola enológica muito antiga na região de Treviso, Conegliano, do professor Luigi Manzoni, que era um grande geneticista que trabalhava a questão do hibridismo para combater a filoxera, e o Roger também foi um desses. Ou seja, pela genética, o cruzamento de plantas para trazer essa resistência, não mais agora plantado direto na terra, mas sim em tubos de ensaio, que eu não vou saber dizer como, porque eu não sou cientista, né? Se cruzando espécies de uvas viníferas europeias com uvas americanas. Surgiu a Gate, desenvolvida pelo Roger, que é filha da Moscato de Hamburgo, Moscato de Alexandria e Schiava Grossa, variedades muito atuantes no norte da Itália, sul da Alemanha, aquela região de onde vieram os nossos imigrantes, com uma americana labrusca que não se sabe qual, talvez a Isabel. O primeiro pesquisador brasileiro que foi fundo nessa história foi o uruçanguense, o nosso conterrâneo, o Edson Mariotti, que é professor da Escola Agrícola de Camboriú. Ele foi o primeiro que trabalhou essa questão da origem da Goethe. E quem trouxe o nome Goethe para a nossa região, porque o famoso vinho branco de Uruçanga, ninguém sabia o nome da uva, era vinho branco, foi o jornalista sommelier Sérgio Inglês de Souza, que andou por aqui nos anos de 2003. Em 2004, ele publicou um belo artigo na revista Vinho Magazine, exaltando os vinhos brasileiros, e tem duas páginas sobre o vinho Goethe, a uva Goethe. E foi ele que trouxe essa questão da história do Giuseppe Caruso MacDonald, o agente consular que veio da Itália para cá, a mando do rei da época, para ver como é que estavam os imigrantes italianos. E aí, então essa é lá. Agora eu estou entrando na vertente como a uva chegou no Brasil. Posso entrar ali ou tem mais alguma dúvida?
Nós temos tempo suficiente para explicar bem direitinho ao nosso ouvinte, viu?
Tá bom.
Fique à vontade.
Então, chegamos no Brasil. Tá. Colônia de Uruçanga, sede Azambuja. Uruçanga, primeiro núcleo urbano da colônia. Quando o Giuseppe chegou aqui, ele era advogado, vinculado ao consulado italiano em São Paulo, depois em Santa Catarina. Ele foi o nosso regente consular. Ele chegou aqui no final do século XIX, eu acho que 1892, 90, por aí, na última década do século. Secretário da Superintendência de Uruçanga, era o Jacinto de Brida, o superintendente, no caso, prefeito na época, né? Ele era o secretário do conselho. Ele criou o Código de Normas e Posturas, várias leis orgânicas do município, e ele trabalhou não só a normatização da ocupação urbana, da formação da Vila de Uruçanga, como através do jornal La Pátria, que ele também imprimiu a partir de 1901 até 1904, trazia várias dicas para o setor agrícola, para o setor industrial, tudo com material enviado pelo pai dele, lá da região Trapani, na Sicília. Tudo que ele recebia de informações e tal, ele trazia para fomentar a informação aqui na colônia. Então, ele percebeu a tristeza que era o italiano não conseguir fazer um bom vinho. Eu sempre conto para os turistas aqui. O italiano chegou aqui, começou a se organizar socialmente. Não tinha escola, não tinha médico, não tinha padre e não tinha o vinho, que é uma parte do alimento, né? Então, dali para a gente sumir nessa colônia e ir embora para outros cantos, foi dois toques. Então, o Giuseppe Caruso MacDonald foi quem proporcionou, junto com a igreja da época, aí tinha os padres que também traziam bastante informação. Então, ele foi uma pessoa privilegiada do ponto de vista do intelecto, que pôde servir de ponte entre o que existia de novidade no Velho Mundo e a saúde social, econômica, colônia de Uruçanga. O nome dele foi apagado da história, tá? E a gente, isso aí é outro assunto agora, mas enfim, o nosso agente consular chegou aqui, percebeu essa carência, com certeza ele foi circular pelo país para entender que tipo de uva se daria bem na nossa região que pudesse dar um bom vinho. E descobriu num viveiro de uma família italiana em São Paulo, da família Marengo. Me parece que eles trabalhavam com a família Matarazzo, aí tem que ver a questão cronológica, não vou saber garantir, mas importante é viver da família Marengo em São Paulo. Ele tinha várias espécies de mudas frutíferas e lá estava a Goethe. Se adaptou muito bem, não só a questão do território e sabores da terra-mãe, da Itália. Tanto é que os mais antigos confundiam a Goethe com a Moscato. A gente tem parentes antigos que cultivavam a uva e diziam assim, ah, essa aqui é a Moscato. Não, mas é a Goethe. Enfim, são da mesma família, né? E aí o que aconteceu? O italiano daqui desenvolveu toda uma tecnologia para lidar com essa uva e com esse vinho branco. Com relação ao território, foi bem interessante porque ela era resistente. Nós somos aqui terras baixas. A gente está praticamente no nível do mar e estamos numa região oceânica, a 25 quilômetros do mar e 25 da serra. Todo esse contexto de clima, de geomorfologia, traz características que a Goethe se deu muito bem. Inclusive, nos anos 70, surgiu uma variante que se diz que é uma mutação, a Goethe Primo. A Goethe Primo, ela apareceu na propriedade do Primo Girardi, por isso que é chamada Goethe Primo. Então, nós temos já a Goethe Clássica, que chegou para cá, trazida pelo Giuseppe, e temos a Goethe Primo. A diferença entre uma e outra é que a Clássica, ela tem uma cor rosada, amarelo, alaranjada, e a Primo, ela pega uma cor verde água. Ela é mais delicada, mais para vinhos. E, no caso, a Goethe Clássica traz uma acidez que está hoje destacando os espumantes, que a grande vocação da Goethe é a questão da espumantização. Só que é o seguinte, existe uma outra história da chegada da Goethe aqui. Essa foi trazida pelo Sérgio Inglês de Souza. Mas, lá em 2004, quando a gente começou, junto com o Sebrae, fazer as pesquisas históricas, tinha um ex-funcionário da IPAGRE aposentado, eu não vou me lembrar o nome agora, não sei se era Zanin, não, depois eu posso pesquisar. Ele trouxe uma versão que a Goethe chegou aqui pelo porto de Rio Grande, trazida pelos imigrantes que vieram, que foram para lá ajudar na construção da estrada de ferro. O que que me deixa com a pulga atrás da orelha com relação a essa versão? O enólogo que se associou ao meu pai nos anos 70 para implantar a vinícola Amazon era o professor Carlos Eugênio Daut. Ele era da região de Santa Maria. E ele aceitou na hora o desafio de desenvolver os vinhos Goethe aqui na Vinícola Amazon, porque ele conhecia o vinho Goethe lá de Jaguarão, que é a região já de fronteira perto do Rio Grande. Então, a gente vai ter que pesquisar um pouco mais sobre isso. Pode ter sido as duas vertentes. Que a gente agora não tem certeza. Assim, como é que essa uva chegou em Jaguarão? E por que que o Daut diz que é a mesma uva que está aqui em Uruçanga? Mas por que que o Sérgio Inglês disse que veio do viveiro dos Marengo? Então, a gente talvez tenha tido duas portas de entrada que temos que pesquisar. Tudo isso é assunto para ser pesquisado. E é aí que entra a importância de vir agora as universidades, os cursos, de todas as áreas, para a gente detalhar ainda mais esse assunto. Mas eu falei demais, começa a perguntar, porque já tô me perdendo aqui, ô,
Não, não, eu acho que é legal falar dessas possíveis estradas ou caminhos, né? Talvez tenha vindo realmente para Jaguarão, né? E também vindo lá do Marengo em São Paulo. O fato é que o que elevou bastante o nível da discussão ou desconfiança foi com relação à vinda lá dos Estados Unidos. Teve um tal de Antônio que entrou nessa informação aí e foi muito questionado, inclusive, né?
Bom, então, peraí, então vamos falar do Goethe, né? Quem foi Goethe? Porque Antônio Goethe, não existiu Antônio Goethe. O Roger, ele era botânico, cientista. O Wolfgang, como é que é? Não sei o que, não sei o que, Goethe, o nosso literata lá, o escritor, Wolfgang Goethe. Alemanha, início do século XIX, final do século XVIII, ele era o popstar das livros que escreveu, pelas histórias que contou, mas não só por isso. No Grand Tour que ele fez, indo até Roma e Grécia, ele desenvolveu habilidades de botânico e de especialista em cores. Então, ele aprofundou a tabela de cores do Newton e ele desenvolveu uma teoria das plantas dizendo que existia completa, onde as plantas na Terra teriam partes dessa planta da esfera cósmica. Enfim, uma coisa meio doida, mas dizem até que um pouco de antroposofia tem a ver com isso.
Você se refere ao Johann Wolfgang von Goethe, né?
Goethe, isso. Então, assim, ele era escritor, ele era botânico e também especialista em cores. Como botânico, ele foi muito valorizado na sociedade na época. Então, eu acho que o Roger homenageou o Goethe por ser botânico. Agora, mais uma pesquisa. Qual era a linha filosófica dos dois? Porque a gente vê vários tratados de antroposofia que citam o Roger, que já é uma outra linha de pesquisa. Que citam o Roger, não, que citam o Goethe. Essa questão da interpretação das cores e da planta universal que deriva as plantas do planeta, aquela coisa... nós temos o nome de uma uva que foi também o precursor da fase romântica da sociedade europeia. Da história da civilização ocidental, a gente tem tanto para avançar, né?
Patrícia, nós temos novamente diversos cortes na comunicação. Não sei se o seu posicionamento aí próximo do canal de...
Ah, tá.
Mas é isso mesmo. Continue.
Tá bom, mas... eu não sei se deu para ouvir a parte do Goethe botânico, sim, e o Roger, sim, em homenagem a ele, então, como botânico, e também a história do Goethe enquanto precursor da fase do romantismo da sociedade europeia, bem, né? Então, assim, o Urusanga tem muito o que pesquisar. A gente tem muito o que pesquisar. E essa matéria que saiu, infelizmente, não sei qual foi a fonte de pesquisa, alguma confusão aconteceu ali, que a gente realmente tem que descartar e arrumar.
Patrícia, para quem não conhece bem ainda o vinho Goethe, ele tem alguns aromas que se assemelham a várias outras frutas, não é?
Sim, então, uma uva, para ser vinífera, ela não deve trazer para o vinho o aroma e sabor da uva. Aí a gente entra existe uma tabela de aromas e sabores que foi desenvolvido até por uma professora da Universidade Davis, na Califórnia, onde até minha filha está hoje lá. O vinho, ele remete aromas de flores, de frutas, de especiarias, de elementos minerais, de subsolo, da terra. E o que a Goethe traz? Ela traz frutas cítricas, aí a gente explora o abacaxi, a maçã verde, o maracujá. Ele traz flores brancas, como o lírio, como a flor de laranjeira, muito marcante. Ele traz mel, favo de mel. A nossa associação, inclusive, tem publicado revistas que trazem essas informações sensoriais da uva Goethe. Nós temos um site chamado valesdauvaguete.com.br e agora, para a Vindima, a gente criou um outro site chamado Vindima Goethe com a programação das vinícolas. A gente está tentando se comunicar da melhor maneira possível, é importante que as pessoas expressem suas dúvidas E aquelas informações que a gente não tem ainda muito esclarecidas, vamos buscar informação e vamos começar a publicar nos nossos meios de comunicação.
Com tudo aquilo que já se tem, agora as pesquisas seguem ainda cada vez mais intensas, buscando cada vez mais elementos e informações novas, não é?
Exatamente. Num mundo onde as especialidades se tornaram novos caminhos, a gente tem muita coisa para aprofundar. Não só da história, mas do presente e do futuro também. Para se criar um futuro sólido, né, Bicudo?
E todo cuidado com as inteligências artificiais, né?
Exatamente. Vamos buscar as pessoas que estão vivas. A gente tem tanta gente viva que viveu a época. O próprio Renato Damian, filho do seu Ede, pai do Matheus, foi o seu Ede que implantou a primeira vinícola depois que as outras já estavam fechando. Ele trabalhou na Estação Enológica de Urusanga quando ela existia, implantada pelo Getúlio Vargas. Ele viu o nosso laboratório ser desmantelado, indo para Videira e para Caxias, e aí deixando meio sem rumo a nossa estação experimental da EPAGRE, que hoje, graças a Deus, tem dado toda a sustentação para a pesquisa, para a nossa área. Então, a gente tem muita gente viva que pode confirmar as informações. Então, ao invés de se a gente ficar confiado num ar-condicionado sentadinho numa mesa, na frente de uma tela, botando ali no Google, deixar o Google andar sozinho, é muito arriscado e muito perigoso. Vamos aproveitar essas pessoas que estão vivas para confirmar as informações antes de multiplicá-las, né?
O Vinho Goethe já começou a receber premiações nacionais e internacionais já em 1929, é o que diz aqui a cronologia.
Isso, sabes que o Henri Goulart, também é um grande pesquisador, contribuiu muito com a gente na Associação Pro Goethe, descobriu uma... Estados Unidos, nos anos 30, fomentado pelo Getúlio Vargas, aonde lá estava o Vinho Goethe e de...
Peço que você repita sobre o Henri Goulart, tiver um pequeno corte.
Ah, tá. Então, o Henri trabalhou muito tempo conosco, quando a gente estava na diretoria de turismo, e ele é um grande pesquisador e pode ser até historiador, e ele vai fundo na pesquisa que ele se propõe. E ele nos ajudou muito a identificar caminhos da uva Goethe. Inclusive, uma exposição que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 30 do século 20, onde o vinho branco de Urusanga estava lá exposto junto com outros produtos. E de lá vieram as medalhas de premiação e de participação. Então, as vinícolas que receberam essas medalhas, a gente tem a Santé, a Caruso McDonald, a Cadurim e muitas outras que eu agora não me recordo. E eu costumo dizer outra coisa interessante para a gente compartilhar, Bicudo, é o seguinte. Urusanga não conseguiu fazer a terceira geração das vinícolas no século XX. As vinícolas começaram com seu fundador, antes, passaram para os seus filhos. Aí, quando chegou o advento do extrativismo com a argila e o carvão, os netos viraram engenheiros, médicos, não mais vinicultores. E agora, com o advento dos vales da uva Goethe, da identificação, da denominação de origem, a gente está de novo chegando na terceira geração. Neto vê, a vinícola Damian, antiga Casa del Nono, está na terceira geração com o Matheus. A Amazon entrando com a Luísa. O Trevisol preparando os filhos, o Denoni preparando os filhos. Então, a roda voltou a girar. Esse é um fato bem legal que eu gosto sempre de refletir. Nós estamos 30 anos atrás do Rio Grande do Sul, que não teve a ruptura.
Quando você falou do Henri Goulart, eu lembrei quando ele e o seu companheiro iniciam os vídeos com tchau ragazzi, pode sentar que tem boas histórias.
Com certeza, ele tem muita informação. Ali é verdadeiro, eu posso garantir.
Coisa boa. Nesse ano 2025, a Goethe completou 20 anos, é isso?
A Associação Pro Goethe completou 20 anos de batalha. E na abertura da Vindima vai ser no dia 8, para autoridades e imprensa. A gente vai homenagear pessoas que foram importantes nessa trajetória. E nós já temos toda a programação da Vindima para quem quiser acessar no vindimagoethe.com.br, atividades nas vinícolas, e a gente peça que o pessoal compartilhe, chame os amigos, os visitantes, e vamos valorizar um produto que é nosso, catarinense, do sul do estado, da nossa região.
Como é que está a expectativa para esse janeiro, fevereiro, enfim, para a próxima safra em termos de não só de produção, mas também de comercialização, né?
O Brasil está vivendo uma fase muito complicada, né? A gente está com poder aquisitivo baixo, os preços não refletem, na verdade, o que custa o produto, mas o turismo ajuda muito na venda direta a gente conseguir suprir as nossas necessidades. Então, a gente está apostando muito na questão do turismo, e porque se a gente for esperar por distribuidores e atacadistas, a Goethe não tem ainda volume de venda para conseguir se firmar. Então, está mais no mercado mesmo de venda direta, que eu acredito que vai ser um grande impulso. E quando a gente fala em turismo, aí todos nós somos responsáveis, porque os carros vão estar circulando, buscando informações, e qualquer um pode ser abordado, e é importante que tenha a informação correta para passar para o interessado, né?
Um grande desafio é sempre essa questão governamental, incentivo do governo e as questões ligadas à impostação também, ao que se paga de imposto sobre o produto, né?
Exatamente, cada vez mais. Se a gente entrar nesse assunto agora, vamos entrar numa outra novela.
Pois é.
Mas eu prefiro falar na venda direta, no contato com o produtor, o visitante vindo aqui, circulando, deixando dinheiro em todas as áreas, não só do vinho, mas da alimentação, da hotelaria, de transporte, movimentando o comércio. É isso que a gente precisa para se firmar enquanto destino turístico nacional.
A gente já sabe que reclamar do governo não resolve, tem que arregaçar as mangas e trabalhar, que é o que sempre foi feito, né?
Precisamos de empreendedores.
Exato.
E que trabalhem no feriado e no domingo.
Exato. Aliás, você falou em trabalho e feriados, domingos também. É outro desafio também que se encontra, muitas vezes, a mão de obra também, né? O colaborador.
Isso, por isso que eu digo, nós estamos vivendo tempos muito estranhos. E ou a gente busca os valores que nos trouxeram até aqui, vamos em frente, firmes e unidos, ou a gente vai perder o rumo da história e perder até a nossa identidade.
Verdade. Patrícia, muito obrigado. Patrícia, presidente da Associação Pro Goethe, né? Falando um pouquinho sobre a história, a chegada das primeiras cepas da uva Goethe, e o vinho nosso que está sempre buscando mais reconhecimento e seu lugar merecido no mercado. Obrigado, Patrícia.
Obrigado também, e vamos pesquisar, vamos achar as verdades.
É isso aí.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Tchau, tchau.